NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Piero Machado, falo aqui direto de Nova York, faço conexão com o meu amigo José Renato Ambrosio em São Paulo. Será que eu tô errado? José Renato Ambrosio que tá viajando demais aí nesses últimos tempos, como sempre, né? Repórter da TV.
São Paulo dessa vez.
Viaja muito. Mas dessa vez acertei. São Paulo, Zé. Zé, hoje vamos conversar. A gente tá na off-season da NBA, uma off-season sempre muito movimentada, né? Porque temos muitas trocas, muitos acordos. A gente acabou de ver essa notícia do maior contrato da história da NBA. Nossa, sendo firmado, né? Jaylen Brown por $304 milhões, conseguindo uma extensão aí pro Boston. A gente pode falar um pouquinho disso, mas hoje a gente escolheu falar de Copa do Mundo de Basquete, que começa daqui a 30 dias. As principais seleções, as seleções já estão convocadas, pelo menos naqueles grupos de 16, para poder cortar três ou quatro outros atletas. E a gente vai conversar muito sobre a seleção americana, que está convocada com um grupo bem jovem. Vamos fazer um parâmetro aí, vendo também os elencos da Espanha e da França, e falar um pouco também sobre o Brasil, Zé. Tem muita gente curiosa para saber sobre a seleção brasileira, que está numa renovação, né? Eu acho que o Brasil tem jovens valores, e até valores que estavam se desenvolvendo nos últimos anos e atingiram, e são jogadores que atingiram agora uma idade bacana, de mais maturidade, mas ainda com aquela vitalidade da juventude. Estou falando do Iago, estou falando do próprio Vitor Benício, estou falando do Didi, que está voltando para o basquete no Brasil. Zé, como é que está a seleção brasileira para jogar essa Copa do Mundo?
Pois é, Camilo. Copa do Mundo é um evento muito importante, né, do calendário do basquete, de seleções. Garante vaga, inclusive, para as Olimpíadas de Paris. Então, para muitas seleções, além do título da Copa do Mundo, tem esse bônus de um calendário importante, né? Informação curiosa, assim, o Brasil é o único país que disputou todas as edições da Copa do Mundo até hoje e é bicampeão mundial, né? Ganhou em 59 e em 63 com a super geração do Vlamir Marques, do Amaury Passos, Rosa Branca, Vitor, Pecente, Jatir, sei lá, muitos ali. E o Canella, que era o técnico ali daqueles dois timaços nessas conquistas. Bom, o Brasil começa a treinar, inclusive, nessa quinta-feira. A gente grava essa edição do Ponte Aérea na terça-feira, dia 25. No dia 27, a seleção brasileira faz dá quase duas semanas de treinos aqui em São Paulo. O elenco já está reunido em São Paulo, vai treinar no Sírio, clube histórico também de basquete aqui no Brasil, né, que já foi campeão mundial de clubes na geração do Oscar e do Marcel. Eu vou passar a convocação da seleção brasileira, só para a gente dar uma dimensão para quem escuta, do quanto é uma competição que o Brasil leva muito a sério. E como o Camilo dizia na nossa reunião de pauta aqui, serve um pouco de termômetro também para essa geração, né? Para a gente entender, pô, beleza, o time do Brasil junto ali, dá para brigar pelo quê? Ganha de quem? Empata ali, mais ou menos, vai brigar de igual para igual com quem? Então, a Copa do Mundo vai servir para isso, e acho que a convocação dá esse termômetro. Então, o Brasil vai levar como armadores Marcelinho Huertas, capitão da seleção brasileira, Iago, talvez a grande sensação do basquete brasileiro nesse momento, Raulzinho, o melhor brasileiro que joga na NBA hoje. Então acho que os três grandes armadores ali dessa geração no momento, convocados. Como alas, Jorginho, jogador do Franca, MVP do NBB, o melhor jogador do basquete brasileiro atualmente, o mais completo. O Benite, um astro do basquete espanhol, destaque da seleção já há muitos anos. Isso como alas armadores. Como alas, Gui Santos, disputando agora a Summer League com o Golden State Warriors. O Léo Mendel, que saiu da Europa, agora foi para o Japão. Ele estava jogando, acho que na Romênia, se não me engano. Também cria aqui, é jogador, começou em Franca, passou por outras equipes do Brasil. Didi, que voltou para o Flamengo, passou pela Austrália, pela NBA, está no Flamengo. E o Reinan, acompanha ele de perto, jogador de Franca. Esse é uma grande aposta das categorias de base do basquete brasileiro, na casa dos 20 anos ali, um jogador muito forte. Olhando assim de longe, ele parece um pouco o Alex, o brabo, assim, fisicamente. Mas o Reinan é um pouco mais agressivo, como um jogador que ataca mais. Mas esse é um cara para a gente ficar de olho aí já para uma geração seguinte, mas já começa a fazer parte desse ciclo. Aí, como ala pivô, o Gabriel Jaú do Flamengo, também uma promessa do basquete brasileiro, várias convocações. Lucas Dias, o astro de Franca ali, pô, 2-6, o cara que arremessa de 3, jogador super completo. Bruno Caboclo foi campeão com o Iago na Alemanha, foi para a Itália. E o Tim Soares é um ala pivô brasileiro que não jogou muito no Brasil, fez carreira nos Estados Unidos e hoje joga em Porto Rico. É um jogador muito disputado ali por clubes brasileiros nessa janela. Vai ser bem interessante. E como pivôs, Márcio, também de Franca, foi para a Summer League treinar com o Atlanta Hawks. O Felipe dos Anjos, que joga em Andorra, na Espanha. O Felipe, eu confesso que não conheço muito. E o Cristiano Felício, passagem pelo Chicago Bulls e que joga também no basquete espanhol. Ou seja, o Gustavinho De Conte, o técnico da seleção brasileira, vai com o que tem ali, o que ele julga que tem de melhor e mostra como, o quanto o Brasil leva isso a sério. O Brasil está no grupo G, com a Espanha, a Costa do Marfim e o Irã. A gente pode falar um pouquinho desse grupo, mas Camilo, primeiro, sobre o tema que você levantou, o termômetro, acho que para você, e imagino que para mim também, quente, né, a temperatura.
Eu acho fundamental porque eu acho que tem algumas perspectivas históricas aí, Zé. Eu acho esse um grupo de jogadores, um ótimo grupo de jogadores, eu acho animador, eu acho que no mínimo vai ser muito interessante, divertido, empolgante assistir as partidas da seleção brasileira, até pela característica dos atletas. Imagina juntos, Iago, Jorginho, Caboclo, Didi, Raulzinho, o Huertas ali dando uma temperada de experiência, não deixa de ser um técnico dentro de quadra também. Eu acho que é no mínimo interessante, empolgante, mas que a gente não coloque expectativas indevidas. Eu acho que esse foi o grande problema da geração passada. Eu estou falando de Leandrinho, Alex Brabo, estou falando do próprio Huertas, que era o capitão dessa, e ainda
Varejão,
era, né?
Nenê,
mas era o capitão, Varejão, Nenê, Giovanone. Splitter, exatamente, Giovanone, colocou-se uma expectativa, como se fosse algo quase que obrigatório ganhar uma medalha importante nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, e hoje eu acho que a gente consegue valorizar mais, a gente não, porque modéstia à parte, eu acho que eu e você e quem acompanhou de perto aquela geração sempre valorizou muito aquele grupo de atletas, mas eu acho que o público em geral brasileiro foi um pouco duro com aquela geração que sempre se apresentou para a seleção, tinha sempre uma coisa, ah, o Nenê não vai, o Nenê vai e tal, e um excesso de críticas a quem não ia, mas foi, se você olhar as outras seleções, era um grupo que sempre se apresentava bem com certa frequência, e eu acho que esse grupo de jogadores também. Agora, já indo para as outras seleções, e eu acho que esse é o modelo da temperatura, se o Brasil está bem, se está mal, se está muito numa entre safra ou não.
Agora começa a pedrada aí.
Eu acho que agora a gente começa, porque eu queria falar dessa seleção americana, por exemplo, que vai à quadra. Nas Filipinas daqui a 30 dias, já está escalado, já está convocado, né? A escalação, aliás, vai ser muito interessante de ver. E eu vou falar os nomes aqui para o amigo, para a amiga do Ponte Aérea curtir. Eu não vou falar LeBron James, não vou falar Steph Curry, não vou falar Kevin Durant, tá bom, gente? Não vou falar Jason Tatum, não vou falar Kawhi Leonard, já para adiantar,
não,
mas
estão,
não vou falar
na seleção,
Lillard,
né?
Não estão. É um grupo jovem, relativamente jovem, se a gente olhar. Tem o Paolo Banchero, que foi um rookie, né, do ano passado. Tem o Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis e o Austin Reeves. Alguns desses jogadores, eu chutaria a metade, não são nem considerados estrelas na NBA, mas não. Possuem ali características interessantes. Por exemplo, o Mikal Bridges é talvez o grande marcador de estrelas que a NBA tem hoje. E consegue ir muito bem ofensivamente também. É só a gente olhar o que ele fez no Brooklyn Nets. Quando num time sem estrelas, né, ele era a principal arma ofensiva. E eu acho que é um cara que vai ser muito utilizado no quinteto. Eu acho que ele vai ficar muito tempo em quadra. Acho que o jogo dele pode se traduzir bem para a FIBA. Agora, em linhas gerais, a gente já vai falar das outras duas seleções que eu acho que são mais fortes. A França e a Espanha, Zé. Mas será, Zé, que com esse elenco de garotos, eu não consigo nem ver, eu admito para você que eu não consigo nem ver um grande protagonista, assim, eu acho que vai surgir na hora, eu acho que vão dar mais a bola na mão do Anthony Edwards no começo, mas depois vai ficar uma coisa mais orgânica para saber quem vai ser o grande cara desse time durante a competição. Agora, é o suficiente para ganhar da Espanha e da França, Zé?
Bom, vamos lá. Eu acho que é. Vou explicar. Vi a cara do Camilo aqui na nossa chamada. A A gente precisa lembrar, esse Mundial agora acontece daqui a exatamente um mês, em agosto, Filipinas, Japão e Indonésia são três sedes, e os Estados Unidos vêm com uma mochila muito pesada. Na última edição, em 2019, o time caiu nas quartas de final para a França, terminou na sétima colocação, nem brigou por medalha, por semifinal, por nada, considerado um grande vexame ali, da equipe que disputou o último Mundial, e que tinha jogadores importantes na convocação. Tinha o Kemba Walker, tinha o Donovan Mitchell. Caiu para a França ali, então, em 2019. Então, sobrou um pouco para a molecada e para essa geração, para a França do Gobert, do Fournier, para um timaço da França, de fato. A Espanha foi campeã e é a atual campeã, por acaso, está no grupo do Brasil. Sobrou para essa molecada essa responsabilidade de reagir. Obviamente que se o time fosse com as estrelas que o Camilo citou, que não foram convocadas, pô, leva o LeBron, o Curry, o Tatum, o, sei lá, quem mais quiser desses super astros aí, o Durant, o Kyrie, pô, é inevitável que ganhe, assim, a tendência é sempre ganhar. Mas todos esses nomes jovens, convocados e citados, são caras já, por mais que tenham 20, 21, na casa dos 20 e poucos anos ali, boa parte deles, são caras que foram muito testados nessas últimas duas temporadas. O Banqueiro, por exemplo, pô, o novato do ano. O Bridges, um dos grandes marcadores. O Edwards, um dos melhores jogadores do Timberwolves. O Tyrese Haliburton, um dos ótimos jogadores dessa última temporada. Jaren Jackson Jr., o Bob Portis, o Austin Reeves. Você tem o Brunson. Você tem vários jogadores ali com peso nas suas franquias, mesmo jovens. E eu acho que é um time muito versátil. E ainda sem esse grande ego das estrelas, que é um espetáculo à parte quando a seleção brasileira joga e desempenha. Então, eu espero um time tecnicamente muito forte, muito apurado, mas mais ainda um time brigador por essa bagagem pesada e pela juventude ali desse elenco. E, pô, é o Greg Popovich, o técnico da seleção americana. Então...
Não é o Steve Kerr já? Não é,
perdão,
o Steve Kerr.
Acho que já passou, é o Steve Kerr.
Já é o Steve Kerr.
Passou pro Steve Kerr. Bom... Assim, no fim das contas, tá um pouco no mesmo, assim, no
lógico,
estilo de jogo.
Lógico,
é um estilo muito coletivo, é o discípulo e o mestre, mas boa lembrança. Ou seja, eu tenho uma expectativa muito grande desse time reagir e desempenhar acima do que a gente projetaria ali quando você mencionar as outras seleções. Acho que vai ficar claro esse paralelo.
Então, eu queria dar um destaque só, porque aí parece que... Eu tô criticando muito, porque são jovens. Eu acho que tem um acerto, acho que tem uma decisão muito inteligente da Comissão Técnica Americana em colocar jogadores que traduzem um jogo de um time de verdade. O que é um time de verdade normal? Você tem duas e três, ou três opções ofensivas mais acentuadas, em que a bola vai para esses jogadores e você desenha jogadas para esses jogadores, e o resto do elenco tem suas missões. Quem vai pegar rebote, quem vai fazer os bloqueios para o corta-luz, quem vai levar a bola, quem vai marcar, que é muito importante. Então, quando eu vejo jogadores como Jaren Jackson Jr., Michael Bridges, o próprio Bob Portis, o Walker Kessler, eu imagino um time forte fisicamente e que queira marcar e sufocar cada adversário dentro de uma força defensiva, realmente, assim. E também com juventude. Então, assim, eu chutaria até um quinteto inicial. Isso não faz muito sentido, porque na hora ali nos treinos eles mudam um monte de coisa, enfim. Às vezes nem tem... Mas pensando até no momento de cada jogador na NBA, eu colocaria... Vai ser o Steve Kerr que vai colocar, mas aí eu colocaria. Tudo bem, Camilo vai colocar.
É a graça do nosso palpitômetro aqui.
Vou chutar aqui. Vamos lá. Técnico Camilo Pedro Machado colocaria Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, essa dupla de armadores. O Anthony Edwards, o Brandon Ingram, o Anthony Edwards dentro do FIBA, dentro do basquete FIBA, ficaria na posição 3, jogador forte. O Brandon Ingram na posição 4 e na posição 5, o Jaren Jackson Jr. Vindo do banco, numa outra situação, teria o Michael Bridges, que seria um coringa para jogar nas posições 2, 3 e 4 e marcar quem estiver realmente incomodando. O Josh Hart para puxar ponto para resolver as coisas. E os dois grandalhões, para o Walker Kessler e o Bob Portis, para poder ajudar num possível problema de faltas. Acho um time com possibilidades, tem muito arremessador aí, tem muita gente que chuta e tem muita gente que corre e marca e dá pancada, que é o que é importante no FIBA. Se tiver muitos jogadores que os Estados Unidos tiveram problemas nas últimas competições, até ganharam, tá? Teve problema, mas ganhou. O último Olimpíada, tiveram algumas questões, perderam para a França e tal, mas ganharam a competição. Porque aquela coisa, Zé, 12 estrelas é complicado. Era aquela estrela meio... Tinha uma estrela meio B ali e tal, uma estrela meio B, mas tinha umas estrelas. Jason Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, todo mundo jogando no mesmo time, a bola é uma só, né? Então complicado. Jaylen Brown, que a gente falou aqui, que do contrato de 304 milhões. Então, assim, dessa vez não. Dessa vez tem jogador também para fazer aquele trabalho sujo, como a gente diz, né? Isso pode dar certo numa competição como a Copa do Mundo, porque a gente vai falar o time da França, o time da Espanha, e a gente vai ver na hora que existem esses jogadores nessas duas equipes, né? O jogador que a gente sabe que vai fazer 2 pontos na partida, mas pode fazer a diferença, um rebote, um bloqueio, e por aí vai, né?
Por isso o meu palpite é de que esse time deve funcionar e deve dar certo, só corrigindo mesmo, o Camilo já falou, o Steve Kerr é o técnico da seleção a partir de então, né? Era o Greg Popovich. Vamos colocar esse paralelo ali com as outras superpotências. Os Estados Unidos têm no grupo desse Mundial um duelo interessante, minimamente interessante ali. O grupo dos Estados Unidos traz Nova Zelândia, Jordânia e Grécia.
Opa!
Espetacular, né?
O Gianni joga? O Gianni joga,
não
sabe, hein?
Ainda não sabemos, mas em princípio sim. Os irmãos Antetokounmpo devem jogar.
É no mínimo interessante. Não sei se vão ter gasolina para chegar até...
Mas para um joguinho com os Estados Unidos,
tem, vai ter, né? E vão forçar em cima do... Agora, jogador para tentar marcar o Giannis, acho que vai ter. Bob Portis, o próprio Jackson
Jr. Mas são,
né,
os caras do dia a dia dele.
Agora, se nem na NBA tem direito, né? Como é que vai ter num time só, né? É complicado.
A Grécia, tô checando aqui, soltou uma convocação preliminar. Tá na convocação, sim. O Giannis, o Thanasis, outros jogadores importantes do basquete grego que jogam na Europa. Vai com o que tem de melhor também a Grécia nessa convocação preliminar. São alguns nomes a mais que eles vão cortar um pouco mais em cima. Mas vai pegar um time cascudo, sim. Os Estados Unidos vão ter pela frente um adversário cascudo já na fase de grupos.
Então, pensando nos elencos de França e Espanha, que eu acho que são candidatas ao título, a qualquer título que disputem, né? Até qualquer competição que disputem, a França está vindo com o Gobert, está vindo com o Nikila, está vindo com o Batum, o Fournier. Ou seja, o Decolo, né, que é um dos principais jogadores dessa geração, chegou a jogar no San Antonio Spurs e faz história no basquete europeu. Eu acho que principalmente assim, é um time que não tem medo e que já venceu nos Estados Unidos, um Estados Unidos até mais galáctico do que esse. Então é uma possibilidade de confronto, é um time que também causa temor nas outras equipes. É natural que as outras equipes até mudem um pouco a maneira de jogar quando pega a França. E essa França poderia ter o Wemby. O Victor Wembanyama, que chegou no San Antonio Spurs agora, ele chegou a estar tá numa lista preliminar, mas acho também que teve um impacto forte nessa, né, essa chegada dele, esse barulho causado na NBA agora. Acho que todo mundo achou melhor o garoto ficar mais focado nesses primeiros passos da NBA. É muita novidade viajar até as Filipinas, todo mundo ia ficar olhando muito sobre ele, ia ser uma coisa mais sobre ele do que sobre a seleção francesa ou até sobre a competição. As coisas iam se misturar um pouco também, né, Zé?
E para a França tem um asterisco ainda, né? Se para muitas seleções, obviamente, disputar a Copa do Mundo já é algo gigante e grandioso, mas para muitas seleções é a garantia da vaga olímpica. A França, como país sede, não precisa, né? Já está garantida. Então, imagino que para a seleção francesa o foco seja de fato competir, fortalecer a equipe, você aproveitar a reunião desses jogadores, algo tão difícil, tão raro no calendário, para treinar esses caras juntos, sentir ali um espírito de time, porque, querendo ou não, é um time que vai para brigar pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no ano que vem. Então, a França ainda vem com esse asterisco assim de formar um time para competir, né, pro ano seguinte. Acho interessante. Acho que é a seleção que derrotou os Estados Unidos no último Mundial. Não se cruzam em princípio, né? A tendência é que os Estados Unidos peguem... A tendência não, né? Pelo regulamento, já pegam na próxima fase os dois melhores colocados de um grupo com Egito, México, Montenegro e Lituânia. Então, assim, já pega uma pedreirinha pela frente também.
E aí a gente tem a Espanha,
que tem um monte de jogador cascudo. Um monte de jogador famoso, já campeão, um monte de jogador já rico, consagrado, e que não
tá tem com elenco
de
nada ainda,
de ninguém. Tô com o elenco aqui. Tem um Abrines, tem o um Alex Abrines, tem o... vou falar só os mais famosos, tá? Tem o Victor Claver, tem o Alberto Dias, tem o Rudy Fernandes, que fez história, um dos maiores jogadores da história do basquete europeu. Tem o Garou.
Tem o Bo Cruz?
Não.
É o Hernan Gomes,
tem,
né? Aquele filme do Adam Sandler lá, do basquete,
tem,
que ele interpreta o Bo Cruz.
Tem,
né?
Os dois irmãos, tem o Juancho Hernan Gomes e o William Hernan Gomes.
Isso.
Tem o Sérgio Lu também. Tem o Sérgio Lu, que é clássico, um dos líderes da equipe. O Rick Rubio também vai jogar. Então, assim, é um time muito cascudo, que não vai ter medo de nada.
Uma das seleções mais legais, mais competitivas nesse tipo de estágio, de patamar, são os atuais campeões do mundo. E com uma mentalidade vencedora. Geralmente são aulas de basquete, assim. Eu cobri alguns jogos da seleção espanhola já, acho que você também, Camilo. São jogos muito legais de acompanhar, de assistir, de analisar. É suco de basquete FIBA no mais alto nível.
E a Espanha, ela, não sei se você tem essa impressão, Zé, a gente não sente as gerações mudando, porque as transições são tão lineares, são tão homogêneas, a maneira como a geração do Pau Gasol passou, né, o bastão, e o Rudy Fernandes ainda está, mas aí, enfim, a maneira como eles passam de uma geração para outra, a excelência, a intensidade e a vontade de vencer todas as competições que eles disputam, é incrível. Eu não lembro de uma seleção espanhola indo com o time B para uma competição importante, por exemplo. Olha, dessa vez os caras não vão. Não, os caras sempre vão e vão forte. E fica muita gente de fora. Fica muita gente de fora. A seleção espanhola não é aquela seleção, a gente bota aqui quem tá. Não, muita gente boa fica de fora da ACB, do Campeonato Espanhol, do Campeonato Europeu. Os times franceses e italianos estão recheados, jogadores espanhóis também, jogadores da NBA também espanhóis. Então, assim, é uma outra seleção que os Estados Unidos vão ficar de olho, claramente, assim, certamente, e aí é jogo bom. Eu não consigo ver, e falo, acho sim, tá, Zé? Eu acho que tem três seleções favoritas. Uhum. Eu não coloco os Estados Unidos, e muito pelo tamanho dos jogadores mesmo, pelo peso. Acho que, assim, se tivesse, sei, Kevin Durant e Jason Tatum, eu mudaria a minha... Damian Lillard, Jason Tatum. Eu mudaria essa frase. Mas eu acho que os Estados Unidos têm o melhor time no papel, mas o basquete FIBA já mostrou muito que não é nada sobre o papel. Tem que ser jogado, e é jogado nas regras diferentes das regras da NBA. Então, como é que isso aí vai se traduzir, né, para a FIBA? É daqui a 30 dias a competição, e agora eu estou lembrando da lista brasileira.
Uhum.
E acho, posso estar aqui brasileirando, tá? Posso estar brasileirando. Mas eu acho que alerta de ufanismo, de pachequismo. Acho que esse Brasil pode fazer alguns crimes, e acho que isso vai ser divertido. Eu acho que isso, a torcedora do brasileiro que acompanha a basquete, a NBA, o basquete internacional, o novo basquete Brasil, eu acho que é nisso que o brasileiro tem que estar ligado. Aqueles seu azarão. Ser aquele momento, ser aquele elemento da competição de ruptura. E acho que tem tudo para isso acontecer. O Brasil tem tudo para passar de fase. Acho que é um grupo que tem lá seus desafios, mas acho que tem um caminho bacana para passar de fase. E aí já começam as pedreiras, né, Zé?
Vai ter que cometer algum crime para sobreviver de qualquer jeito, porque no grupo G o Brasil já tem a companhia da Espanha, além da Costa do Marfim e do Irã, como a gente falou. E aí, se avançar, os dois melhores do grupo avançam, pega os dois melhores do grupo H, que tem Líbano, Letônia, Canadá e França. Ou seja, a chance do Brasil já ter que brigar com a Espanha, com a França e com o Canadá de cara, que são três super seleções.
A gente nem falou do Canadá, olha, o Canadá nem também está encrespado, hein? Está encrespado.
Um timaço. Mas essa é a graça e esse é o nível do basquete.
Lógico.
Assim, que a gente espera para os nossos melhores jogadores. A gente quer que eles compitam nesse estágio, que possam brigar e disputar. Não tem moleza. Poderia ter sido um pouquinho melhor o sorteio, pelo menos no grupo, assim, para a gente pegar um cruzamento mais
menos,
tranquilo. Por exemplo, grupo F tem Eslovênia, aí depois Geórgia, Cabo Verde e Venezuela.
Seria mais tranquilo.
Daria para brigar. O grupo das Filipinas mesmo tem Angola, Filipinas, Dominicana, República Dominicana e Itália, um pouco mais no nível do Brasil também para brigar. Mas é o que tem, é o que vamos. Eu acho que é um desafio importante para a seleção brasileira, para o basquete brasileiro, que tenta se estabelecer de novo num patamar internacional, como para outras seleções. Acho que talvez até mais do que o Brasil, os Estados Unidos é que vão com esse alvo gigantesco nas costas, porque tomaram porrada no último campeonato, terminaram na sétima colocação, e tem essa obrigação de reagir enquanto o basquete segue evoluindo, né? Fora da bolha NBA, o basquete cresce muito e muito rápido, e todo mundo é louco para ganhar dos Estados Unidos. Então, acho que o campeonato vai ser interessante. Eu ainda coloco umas fichinhas nos Estados Unidos ali, mas acho que Camilo e eu vamos poder recuperar esse episódio mais para frente para medir ali as nossas perspectivas.
Estamos ansiosos também para sermos surpreendidos também, né? Não tem nenhum problema em ser surpreendido por seleções que a gente não imagina. Acho que isso acontece de Copa a Copa do Mundo, de Olimpíada a Olimpíada, é o que a gente mais quer, porque o basquete é um esporte cada vez mais internacional, que se desenvolve em países, em lugares que a gente às vezes não imagina. E às vezes essa NBA que a gente conversa aqui toda semana no Ponte Aérea é aquela faísca inicial, é aquela fagulha inicial para um monte de coisa acontecer em jovens, em lugares que a gente nem imagina, né, Zé? Lembrando que nessa off-season da NBA, a gente está fazendo um episódio por semana, aproveitando também para dar umas
férias para o nosso casting. A nossa off-season também, um pouquinho, né?
Também a nossa off-season. Tem Rafael Roque de férias uma semana, depois tem Pedro Maia, o Zé Renato Ambrosio fazendo muitas viagens, eu também. Então a gente
Camilo, rapidinho, antes de terminar, diga. Cara, nada a ver com futebol, mas tudo a ver com as estrelas, com o Mega Sport. O Camilo acabou de voltar da cobertura do Messi estreando nos Estados Unidos. Conta, não tem nada a ver com
o futebol. Eu tenho uma pra contar.
Mas assim, você precisa dividir com a gente uma história, cara, disso.
Pô, parece que você adivinhou, cara, porque eu contei uma história pra Laura aqui, pra minha mulher aqui,
envolvendo
o Tristan Thompson. O Tristan Thompson, um jogador importantíssimo aí no título, naquele título do Cleveland Cavaliers.
Sim,
contra,
pivô dos Cavs.
Contra o Golden State. Chegou a participar do elenco do Lakers, jogou alguns minutos na rotação contra o Denver Nuggets na última série em que o Lakers foi eliminado. Mas o Tristan Thompson foi. E aí tinha lá a área VIP do Beckham, né? O David Beckham é um dos donos do Inter Miami, time que o Messi joga. O LeBron James, houve a notícia, ocorreu a notícia de que o LeBron James ia aparecer. E o estádio, o que é o estádio? É um lugar improvisado. O Inter Miami tem um estádio de arquibancadas tubulares, é tudo um grande improviso. Do lado de um aeroporto de jatinhos, de PJs, como chamam aqui, PJ, Private Jet. Então, quando o Jimmy Butler, por exemplo, quer ir a Miami, quer voltar a ir a Miami, ele provavelmente usa aquele aeroporto de jatinhos. E o estádio do Inter Miami, ele é montado, e aí eu falo montado e não foi construído, ao lado, exatamente ao lado. Então, assim, é muito fácil, é muito bom, é muito fácil para a galera que tem grana, né, para a galera famosona e tal, chegar lá. Então, foi um festival de estrelas, chegou muita gente, a Kim Kardashian, enfim, modelos internacionais, top models, foi uma galera, artistas. E aí, estava todo mundo esperando o LeBron James, e só tinha uma entrada. E aí, chegaram 5 carros com polícia, todo mundo pensou, agora chegou o LeBron James. Faltavam 50 minutos para o jogo, e o Messi, que foi a grande estrela, que é a grande estrela, de todos esses caras, de toda essa galera que foi, a maior estrela estava jogando e fez o gol da vitória, foi o Messi. Chegou num ônibus com o time, até tem uma imagem, o André Galindo fez uma passagem sensacional, né, que o Messi até interagiu ali, dá um tchauzinho, interagiu com o Galindo. Essa imagem você viu no Esporte Espetacular, viu no Globo Esporte. Mas aí chega o LeBron James, vai chegar o LeBron James. E quando sai, não é o LeBron James que sai. É também um homem negro, muito grande e forte, com um chapéu muito parecido com o chapéuzinho que o LeBron tava também, já numa foto que tinha vazado, e ficou todo mundo confuso. Pô, não é o LeBron James, mas quem é? E eu olhei e falei, cara, é o Tristan Thompson, mas caraca, é o Tristan Thompson mesmo?
É o seu Kardashian.
Caraca, é o Tristan Thompson? E a Kim Kardashian não tinha chegado ainda. Só para você que não acompanha o mundo da fofoca, o Tristan Thompson é pai de dois filhos, ou duas filhas, ou um filho, uma filha, da irmã da Kim, chamada Chloe. E eles separaram, estão super bem, já tiveram um monte de treta e traição, não sei o que, lá no reality show, mas agora tá tudo bem com eles, tanto que ele tava com a Kim na área VIP. Só que o que aconteceu, Zé? Eram só jornalistas que acompanhavam o futebol, só que eram jornalistas do mundo inteiro. Eu tô falando de jornalista chinês, europeu, sul-americano. Tinha gente do mundo inteiro ali, era a estreia do Messi. Você sabe, você já cobriu muita coisa de Kobe Bryant, coisas internacionais de relevância, para saber que quando acontece um negócio desse, é gente do mundo inteiro mesmo acompanhando aquilo ali. E o Tristan Thompson passou e ninguém sabia. Aí eu falei, é o Tristan Thompson. Aí eu gritei, Titi, Titi. Ele olhou para mim e deu uma vana. Aí todo mundo, que é Titi? Aí o diretor de comunicação, que é brasileiro, diretor de comunicação da Leagues Cup, o Felipe, falou comigo, Camilo. Eu falei, é o Tristan Thompson. E ele sabia que era o Tristan Thompson. Então, assim, duas pessoas sabiam que era o Tristan Thompson.
Maravilhoso.
Eu falei, que absurdo. E eu tenho o um vídeo da saída da Kim Kardashian, em que eu grito de novo Titi e ele olha. E ele olha. E eu vou postar isso no Ponte Aérea. Tá
O
bom?
único a
No Twitter do
reconhecer o
Ponte Aérea.
Tristan Thompson na
Na
estreia do
volta também.
Messi,
Que
cara.
absurdo isso. Já teve mais moral. E você vai ver no vídeo.
Não, cara, isso aí ninguém tá na gente, é maravilhoso.
É, que a Kim Kardashian sai com vários seguranças e o Tristan Thompson meio perdido, meio sozinho ali, meio sem. Só que, pô, Tristan Thompson, pô, como é que eu não vou respeitar? Eu chamei, falei, ele olhou e me deu um tchauzinho, assim, de leve. Essa é a história que eu tenho para entregar dessa estreia maravilhosa do Messi, mágica, parece ter sido escrito
Lindo, foi lindo.
por um roteirista de cinema, né? Um golaço na última bola. E mais uma aí, muito feliz de ter testemunhado mais essa, Zé.
Muito legal. A gente precisava de um bastidor desse para terminar esse episódio, cara. Não tinha como. E ó, só para terminar agora da minha parte, semana muito importante, marco de um ano para os Jogos de Paris. Então, por isso, essa nossa análise um pouco mais dedicada nessa Copa do Mundo, nesse tema especial. Uma boa sorte aí para os atletas brasileiros que estão nessa reta final de caminhada para disputar as Olimpíadas.
Copa do Mundo interessantíssima para a gente acompanhar, equilíbrio, não tem uma grande seleção e o Brasil vem com uma seleção no mínimo empolgante, interessante e divertida para a gente ver aí, né, Zé?
Bora lá, vamos acompanhar, torcer e palpitar e destrinchar um pouco mais por aqui.
É isso aí, meus amigos, até a próxima. Valeu, Zé, abração.
Valeu, abração.
NBA.